Sejam bem-vindos às conversas do fim do mundo. Esta semana com uma dupla de viajantes, unidos pelo mais nobre dos sentimentos e pelas viagens, claro. São professores e desde 2006 que aproveitam todas as pausas escolares para viajar. Já foram de Portugal à Mongólia de carro, percorreram a Rota da Seda, a Rota dos Maias, já foram ao Ártico. Ao todo já conhecem quase 100 países de todos os continentes. Criaram um blog, o multipremiado Viajar Entre Viagens, e escreveram um livro, Próximo Destino. Carla Mota e Rui Pinto, sejam bem-vindos às conversas do fim do mundo.
Olá.
Olá, obrigado por nos receber.
Ora essa, Carla e Rui, quando a pandemia começou no início deste ano, vocês estavam a gozar uma licença sem vencimento e estavam literalmente no outro lado do mundo. Que viagem era essa que estavam a realizar e que foi interrompida pela pandemia?
Ora bem, nós estávamos numa volta ao mundo que tínhamos começado em julho de 2019, que nos iria levar a circunnavegar o planeta Terra, neste caso navegar, mas mais pelo ar, e o nosso objetivo e foco principal era conhecer o Pacífico. Nós tínhamos definido um itinerário em que íamos andar ali à volta do Pacífico, nós voamos para a Indonésia e depois à volta era explorar um bocadinho os países que ficavam na orla do Pacífico, os da Ásia e da Oceania, e depois o grosso da nossa viagem ia ser efetivamente atravessar as diferentes ilhas do Oceano Pacífico. E estávamos precisamente na Nova Zelândia quando tocou o despertador e nos disse que se calhar tínhamos que voltar para casa.
Que países é que já tinham visitado nessa viagem?
Nós tínhamos começado a viagem na Indonésia. Era um projeto que nós tínhamos de passar 4 meses na Indonésia, porque nós sabíamos que era um país, claro, com muitas ilhas, muita diversidade de paisagem, de cultura também. E além disso, nós tínhamos um projeto que tínhamos ganho na Momondo, um projeto de vídeo em que tínhamos apresentado um tema dos quatro elementos. E, portanto, nós tínhamos quatro culturas que queríamos fazer um documentário em quatro ilhas diferentes da Indonésia e, portanto, sabíamos que precisávamos de tempo e, portanto, incorporamos esse projeto na nossa volta ao mundo. E, portanto, a Indonésia foi o nosso primeiro destino. Depois passamos por Timor-Leste, pelas Filipinas, pela Austrália, pela Nova Zelândia e pronto, e depois a Nova Zelândia.
E pela Papua Nova Guiné.
E pela Papua Nova Guiné, exatamente, estava a esquecer desse.
E chegaram a realizar o documentário?
Exato, foram quatro documentários, portanto os quatro elementos. Por exemplo, o primeiro foi o fogo e foi sobre os trabalhadores na Ilha de Java, portanto os mineiros que retiram o enxofre de uma cratera vulcânica. E depois os outros elementos foram sendo adaptados às diferentes culturas que nós íamos visitando, tudo na Indonésia.
Suponho que tenham ficado bastante chateados com a pandemia, claro.
Chateados é um termo assim bem soft.
Foi uma mistura de sentimentos, porque por um lado nós estávamos totalmente empenhados na volta ao mundo e aquela já era a nossa rotina, porque nós já estávamos em viagem há cerca de 8 meses, mas por outro lado nós, quando se começou a falar do vírus, e começou, claro, como se sabe, na China, depois nós estávamos nas Filipinas, e as Filipinas têm muitos turistas, ou tinha muitos turistas chineses, e portanto começava-se a falar naquilo, nós começamos a ouvir falar, começamos a apanhar as notícias primeiro da Ásia, depois da Europa e depois em Portugal, e portanto gradualmente nós fomos vendo que as coisas estavam-se a complicar, e até que nós nos demos conta que realmente não tínhamos outra hipótese senão voltar, porque nós não sabíamos como é que as coisas iam evoluir. E portanto o sentimento de frustração, acho que depois foi mais tarde, já depois de regressarmos, é que nós acabamos por cair em nós próprios, mas quando estávamos lá nós tivemos que pensar em tudo ao mesmo tempo e portanto não tivemos muito tempo de ficar chateados com a pandemia.
É uma viagem que vocês vão retomar ou não?
Eu espero que sim, ela
Exato.
Está completamente programada, portanto eu espero que sim, até porque o foco principal da nossa viagem era mesmo as culturas das ilhas do Pacífico. Nós tínhamos grandes projetos em Vanuatu, em Kiribati, ligado às alterações climáticas, porque nós gostamos muito de focar essa perspectiva nas redes sociais, do turismo sustentável e de que forma é que podemos aprender um bocadinho com aquilo que vemos no mundo. E o Pacífico era um terreno a desbravar completamente, do ponto de vista social e cultural, mas também do ponto de vista ambiental, onde a questão das alterações climáticas se vê todos os dias. Em algumas daquelas ilhas. Portanto, a viagem está completamente programada, por isso não vamos abdicar dela.
Aliás, desculpa, eu posso acrescentar que a Carla é uma otimista inveterada e quando nós regressamos da Nova Zelândia, a Carla pensava que passado 2 meses já podíamos voltar ao Pacífico e podíamos continuar com a... Portanto, depois chegamos à conclusão que não.
Bom, já vou querer saber como é que vocês começaram a viajar juntos. Há uma viagem na qual eu gostava de me deter, aliás, foi uma viagem que realizaram há 2 anos, indo de Portugal à Mongólia de carro, passando por um território que esteve até há dias em conflito armado, aberto, que é o Nagorno-Karabakh. É um território que é disputado pela Arménia e pelo Azerbaijão. Quando vocês passaram lá em 2018, já se sentia nessa altura a tensão latente entre os dois países? Ou isso não era visível para um turista que estava de passar?
Já se sentia que nós entramos por terra. Aliás, era a única hipótese de entrar na altura, era através da Arménia. Nós entramos então no território por estrada. Quando lá chegamos, nós visitamos uma série de coisas, mas o nosso objetivo era chegar a Sushi, que era uma cidade histórica e é, onde nós tínhamos lido que havia um senhor, que era historiador, que trabalhava num museu, que nos podia receber na sua casa. E que nos podia dar dormida lá. E nós, efetivamente, foi isso que fizemos, fomos para lá e o senhor, para além de ser uma pessoa super simpática e super sociável, ele queria muito falar da questão geopolítica de Nagorno-Karabakh e da questão do território, e era super interessante porque ele era originário do Azerbaijão. Ele nasceu em Baku, a capital do Azerbaijão, mas ele lutava pela independência da Arménia. Aliás, ele já tinha combatido no conflito na década de 90 pelo exército de Nagorno-Karabakh, na altura em que eles tinham pretensões de independência e que as coisas aqueceram mais. E portanto ele contou-nos naquela tarde, naquela noite que estivemos lá, as suas histórias, e na altura, muito giro, ele dizia que estava pronto para pegar nas armas quando o momento chegasse novamente de lutarem por essa independência, que foi uma coisa que na altura nos marcou. Como é que as pessoas estão ali à espera que esse momento chegue?
E que chegou.
Chegou
há poucas semanas. Souberam mais coisas desse senhor ou não?
Ora bem, soubemos que, porque ele é nosso amigo nas redes sociais, soubemos que ele, entretanto, ele e o filho foram combater. Soubemos também que eles estão à frente do exército de Nagorno-Karabakh. Aquilo é um exército assim um bocado artesanal, não é? Pronto, tendo em consideração a capacidade bélica da região. E que ele está bem, mas que está no terreno, não é? E agora o filho, que acho que não está muito bem. Acho que foi ferido, mas não sei assim grandes pormenores.
Carla, apelo aos teus conhecimentos de geógrafa e professora de geografia. Queres nos descrever fisicamente como é que é o Nagorno-Karabakh?
Aquilo é na base do Cáucaso, das montanhas do Cáucaso, por isso estamos numa área que em termos de altitude é mais ou menos moderada, mas que é essencialmente calcária, por isso tem vales bastante profundos, tem canhões fluviais que são muito giros. Nós fizemos um trilho fantástico a pé por um desses canhões, através de um rio cujo nome eu já não me recordo. mas que era muito interessante, e a casa onde dormimos, que também foi muito giro, era próximo, que era a casa do tal senhor, era próximo do canhão, assim no alto do canhão, e tivemos uma sorte espetacular,
então,
que foi nessa noite houve um eclipse lunar, e nós passamos a noite a ver aquela lua encher-se, parecia de sangue, ficou completamente vermelha, e é assim, é memorável. Para mim, Nagorno-Karabakh também é aquela noite em que a lua se encheu de vermelho, que nunca tinha visto em qualquer outro lugar do mundo.
Quantos dias estiveram no Nagorno-Karabakh?
Nós tivemos pouco tempo, tivemos mais ou menos 2 ou 3 dias, acho eu, porque nós estávamos numa viagem grande, e Nagorno foi uma passagem.
Iam para a Mongólia, não é?
Exato.
Exatamente.
Numa iniciativa que chamaram Carapaus de Corrida, certo?
Sim, essa viagem por acaso até foi uma viagem atípica, porque nós normalmente viajamos apenas os dois, e nesse ano resolvemos juntar-nos a um grupo de amigos, e como esse tema do Rally Mongol já tinha surgido entre nós, então nós decidimos que nesse ano íamos tentar fazer isso, ou seja, comprar um carro velho, meter-nos os cinco dentro do carro e conduzir desde Portugal até à Mongólia.
E conseguiram? Chegaram à Mongólia?
Exatamente, conseguimos chegar.
O nosso e sobreviver carro... os cinco.
Exato.
E o carro?
O carro portou-se super bem, só teve um problema, teve dois problemazinhos, mas ambos foram tratados no terreno e um deles, uma história bastante, bastante engraçada, uhum. é que, aliás, o problema era grave, era a junta da colaça do carro que estava partida, Ai. Isto em pleno Uzbequistão, conseguimos encontrar um senhor que falava português porque tinha trabalhado na Madeira durante alguns anos.
A sério?
E o irmão... A sério. E o irmão desse senhor era mecânico, portanto eles abriram o motor, aliás tiveram que fazer a peça da junta da colaça, fizeram à mão, porque não havia peças da Renault na Ásia Central, fizeram a peça à mão, meteram no motor e o carro andou até ao fim.
Isso é fantástico, portanto deixa-me recapitular, partiram a junta da colaça de uma Renault, de uma carrinha Renault no Uzbequistão e foram socorridos por um senhor que falava português. No
Exatamente.
Meio da Ásia Central. Fantástico. Que mais peripécias teve essa viagem?
Mas teve outras.
Ou depois disso já nada pode acontecer.
Teve outras, ainda acho que melhor. Nós estávamos numa situação super gira na fronteira entre o Tajiquistão e o Afeganistão, que tem logo assim a sua carga de dose de excitação já pelo sítio. E estávamos no meio do nada, num vale totalmente descampado, e o carro. Começou a ir abaixo e a deixar de andar. Nós paramos e o carro estava a perder óleo, acho que era óleo,
combustível,
e nós ficamos ali parados e ele não andava. Então nós já estávamos a ver que a próxima povoação seria a 2 ou 3 quilómetros e que nós tínhamos que empurrar o carro até lá na esperança de eles terem combustível. E assim, no meio do nada, com o Afeganistão na outra margem que estava mais ou menos a, sei lá, 150, 200 metros em linha reta, aparece-nos um senhor no meio do nada, aquilo não tinha ninguém, nada. Aparece um senhor, para o carro, não sabia falar inglês, abre o capô do nosso carro e qual é a probabilidade? Era mecânico e pegou em dois tubos do nosso do motor, cortou os tubos, fez ali uma união, não sei de que maneira porque eu não percebo nada daquilo, mas o carro em 10 minutos estava a funcionar novamente, top, e funcionou assim, acho que até ao fim, eu acho que aquilo nunca mais foi arranjado.
Esse carro ainda Sim. é vivo, entre aspas?
É vivo, neste momento está na nossa garagem, mas está um bocadinho parado neste momento.
Bem, esse carro está abençoado, só dá boa sorte. Carla e Rui, vocês já viajaram juntos por 99 países, começou tudo como começa para muitos viajantes, um Interrail naquela idade em que há mais sonhos que responsabilidades. Como é que foi?
No nosso caso, nós já não éramos tão jovens assim, mas tínhamos acabado de conhecer um ao outro e, portanto, éramos jovens em espírito.
Ah.
E, portanto, a nossa relação também estava a começar e nós pensámos, por que não viajar juntos, por que não conhecer novas terras juntos e também conhecermos um ao outro.
Uhum.
As viagens depois acabaram por ser, conhecemos um ao outro melhor em viagem e demos conta que gostávamos um do outro, que queríamos viver juntos e além disso, que as viagens iam fazer parte da nossa vida.
Muito bem, uma história bonita. Depois disso, realizaram um sem fim de viagens, a Rota da Seda, a Rota dos Maias, já foram ao Ártico. Portanto, basicamente vocês aproveitam, como eu dizia no início do programa, todos os pedacinhos de dias sem aulas para viajar. Vivem para isso?
Vivemos para isso, mesmo. Aliás, o objetivo da nossa vida, não é? Era mais da minha no início, agora é da minha e do Rui, era viajar e era conhecer o mundo. Portanto, nós decidimos muito cedo os dois que era isso que queríamos fazer da nossa vida em comum. E então, todo o espacinho que nós temos, do mais pequenino ao maior, nós usamos para viajar. Seja um fim de semana prolongado, em que dá para ir para um sítio, por exemplo, na Europa ou no Norte de África mais perto, ou seja, uma semana ou duas semanas ou um mês, ou no caso do que aconteceu o ano passado, um ano em que estávamos de licença sem vencimento, em que fomos praticamente o ano, o tempo que foi possível dentro daquele ano, viajar pelo mundo. Portanto, desde o mais ínfimo espaço de tempo possível, nós vamos.
Portanto, não há um dia sem aulas que vocês tenham passado em Portugal.
Quer dizer, também há, porque às vezes é preciso cumprir outras coisas, mas sempre que é possível vamos, sim, sim. O verbo ir pratica-se cá em casa muitas vezes.
Muito bem, estamos à conversa com Carla Mota e Rui Pinto, vamos abrir o álbum de viagem. Carla e Rui, qual é o objeto que vocês guardam com mais carinho dos quase 100 países por onde já passaram?
Olha, eu tenho muitos objetos porque eu tenho o vício de trazer artesanato de todos os lugares, ou quase todos os lugares por onde passo. Normalmente trago instrumentos musicais ou marionetas, que são coisas que me atraem particularmente, ou máscaras, também gosto muito de máscaras, mas tenho talvez um que é assim mais profundo, porque é uma peruca de uma mulher imba que trouxe da Namíbia, em que eu comprei a peruca num mercado, e é mesmo de cabelo humano, não é? É mesmo de cabelo verdadeiro, que elas usam, e estava toda cheia de manteiga e daquelas gorduras todas e terra que eles usam nas perucas.
As mulheres imba são aquelas mulheres que se cobrem com argila, não é? E fazem canudos no cabelo com argila, é isso?
Exatamente, pronto. E a minha peruca é dessas, assim, toda entrançada, cheia de lama, assim, a cheirar super mal, que o Rui até disse: tens que pôr isto lá fora um ano antes de vir cá para dentro. E elas acharam estranhíssimo quando eu quis comprar uma peruca daquelas, porque pensaram: para que é que esta quer isto? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Mas eu tenho muito esse vício. Eu gosto de trazer artesanato, mas são coisas reais. Não é propriamente o artesanato local que se vende. São as coisas que eles usam, que eles realmente utilizam.
Rui, e tu tens algum objeto que guardes com especial carinho das viagens que já realizaste com a Carla?
É sim, a Carla traz tantas coisas que é complicado.
A culpa é sempre delas.
Não, mas posso dizer o seguinte, eu tenho uma paixão pela história, e eu gosto, por exemplo, de comprar livros sobre a história dos lugares onde eu estou. Eu podia comprar esses livros provavelmente a partir de casa, por exemplo, pela internet, mas comprado no local tem outro significado. Sei lá, por exemplo, posso comprar um livro em Moscovo sobre a Revolução Russa, ou um livro no Báltico sobre a perseguição dos judeus nesses países. Pronto, são temas que eu gosto de olhar para esses livros e gosto de perceber que eles foram comprados no lugar onde as coisas aconteceram.
Muito bem, estamos à conversa com Carla Mota e Rui Pinto, o casal Viajar Entre Viagens. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Bem-vindos à segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Eu sou João Miguel Santos e os convidados desta semana são o casal Carla Mota e Rui Pinto, autores do blog Viajar Entre Viagens. Carla, começa esta segunda parte por ti. Tu és geógrafa e professora de geografia. Foi a geografia e os mapas que fizeram despertar em ti o gosto pelas viagens, ou é anterior a isso, paralelo? Queres-me explicar como é que surgiu em ti o gosto por conhecer o mundo?
Olha, a geografia foi uma consequência de eu ser como sou. Eu desde pequenina, e eu acho que ainda nem tinha ido para a escola primária, que eu sonhava ser exploradora do mundo. Eu adorava o Tom Sawyer, adorava aquelas misteriosas cidades do ouro, aliás.
Ah.
Eu já me estava a imaginar em cima de um condor, não precisava de ser de ouro, mas um condor assim a sobrevoar o planeta Terra. E eu quis sempre ser exploradora. Eu ia com os meus pais para a montanha fazer trilhos, mesmo muito pequenininha. Os meus pais fazem campismo, deu 3, 4 anos, portanto sempre andei assim um bocadinho no meio do mato. E E depois, quando fui para a escola primária, eu queria ser exploradora, e a professora perguntava, então o que é que vocês querem ser? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeira, eu quero ser mecânico. E a Carla queria ser exploradora. E depois, na altura, eu lembro-me que a escola primária, a professora me disse, ah, mas não podes ser exploradora. E eu, não posso ser exploradora, quer dizer, agora vai arruinar os meus sonhos desta maneira. E então cheguei a casa, tristíssima, e disse à minha mãe, e a minha mãe disse, ah, mas devias ir para a universidade, tens que escolher um curso, não sei, pronto. E eu andei assim um tempo um bocado desanimada. E quando cheguei ao sétimo ano, eu tinha uma professora de geografia que era fabulosa e que ela punha assim uns mapas no quadro, na altura os mapas ainda eram assim bastante artesanais, e
vinham
nos punha...
Vinham em rolos, não era?
Exatamente, e então nos punha a imaginar que nós estávamos, por exemplo, agora numa floresta tropical, no meio, sei lá, da... pronto, na Costa Rica, não interessa. E então ela punha-nos a fazer exercícios de imaginação como se nós estivéssemos naquele lugar, o que é que víamos, eu achei, epá, isto é espetacular, é mesmo isto que é que eu quero ser. E então, achei que a geografia seria uma hipótese fantástica de eu me tornar exploradora. Ou seja, através da geografia eu podia seguir um caminho de exploração do mundo. E logo ali decidi que era geografia que eu ia tirar e era geógrafa que eu queria ser. Uhum. E então foi logo desde o sétimo ano que eu decidi que queria ser geógrafa. Aconteceu, a geografia veio colmatar um espaço que estava ali disponível para eu atingir o meu sonho.
Muito bem, e és professora de geografia e fazes também investigação em glaciares nos Andes. Como? Sim. Vais lá? Vais aos Andes? É isso?
Sim, eu fiz a licenciatura na Universidade de Coimbra e fiz também o mestrado e trabalhei sempre em montanha e alta montanha. Só que depois eu queria dar o passo de fazer a investigação em glaciares e alterações climáticas e nós não tínhamos em Portugal, o que é ótimo porque me permitiu ir para fora, e então eu arranjei uma parceria com uma universidade na Argentina e fui trabalhar para o Aconcagua, que é a montanha mais alta da América do Sul. Uhum. Então fui no ano de 2010-2011, também estive de licença, sem, na altura era licença sabática, e estive o ano todo a trabalhar a 4 mil metros de altitude, a estudar um glaciar específico que se chamava Orcones Inferior, que fica na rota do campo base que vai para a ascensão do Aconcagua, e estive então um ano a trabalhar lá, e depois de acabar essa licença sabática eu regressei a Portugal, e a partir dali eu ia um mês, que era o mês de fevereiro, todos os anos para a Argentina fazer recolha de dados e trabalho de campo, porque o trabalho de doutoramento também tem muito de escrita, que não necessita de viver propriamente do terreno. Portanto, eu trabalhava o ano todo, depois trocava aulas ou combinava com a escola como é que podia faltar aquele período, e fui durante 4 ou 5 anos para a Argentina, até que acabar o doutoramento, que entretanto já terminei. Continuo, é ligada ao Centro de Investigação da Universidade de Coimbra, que é o CEGOT, agora de forma muito menos presente, até porque tenho muitas coisas para fazer do que na altura.
Viajar, por exemplo. Olha, dizem que os glaciares, aliás dizem, e é verdade, os glaciares são uma testemunha viva das alterações climáticas. Confirmas isso?
Completamente, completamente. Por exemplo, uma das coisas que me permite ver, eu e o Rui perseguimos glaciares, aliás, nas nossas viagens nós temos sempre que ter a componente glaciar lá no meio. Trabalho, por exemplo, com a Nomad, e isso permite-me ir todos os anos à Groenlândia, que é uma coisa que eu adoro, porque não faço investigação lá, mas permite-me testemunhar isso mesmo, que é tão difícil de ver em ambientes glaciares assim mais conhecidos, mas na Groenlândia nós vemos-lo no dia-a-dia, ou seja, todos os anos que eu lá volto, no verão, é chocante o retrocesso glaciar, e realmente isso é um privilégio que eu tenho, poder ver o mundo com os olhos que eu consigo ver, não é? Porque a maior parte de nós não consegue repetir um destino como a Groenlândia ou a Antártida.
A maior parte de nós nem sequer consegue estrear-se na Groenlândia, não é?
Pronto, mas então ter o privilégio de ir lá e ver realmente essas mudanças acontecerem, para mim é impagável.
Fantástico. Não, e tu, Rui, como é que te mordeu o bichinho das viagens?
Foi o bichinho da Carla. Mas eu sempre tive muito interesse e fascínio pelas outras culturas e pela história, só que mantinha-me mais ou menos no plano teórico. Depois, quando conheci a Carla, comecei a pôr isso em prática e a conhecer as coisas em loco. E pronto, e a partir daí nunca mais paramos.
E juntos já levam 95 países no passaporte.
Olha, eu acho que até são 98 ou 97. Eu sou mais de contar, eu sou mais nerd dessas coisas.
Olha, e de todas as viagens que já realizaram até hoje, juntos, desde 2006 para cá, qual foi aquela que para vocês foi assim mais impactante?
Impactante, Rui. Por um lado, eu acho que para nós a mais impactante foi a viagem que fizemos a seguir ao Interrail. Porque nós, depois de fazermos o Interrail, pronto, foi muito giro, conhecemos coisas muito engraçadas, mas era a Europa, era uma coisa muito parecida com o nosso país, não é?
E qual
então
foi essa
nós
viagem?
Decidimos, foi a viagem à Índia, ou seja,
o India
nós
Rail,
decidimos,
não é?
Exato, nós decidimos que depois da Europa que íamos logo para a Índia, que é um dos destinos mais culturalmente diferentes e também, de certa forma, mais desafiantes para o viajante, e portanto foi uma viagem muito, muito, muito importante para nós e, de certa forma, foi o nosso batismo de fogo em condições complicadas, porque a Índia tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas difíceis, a pobreza, o lixo, embora a Índia, nós voltamos à Índia, aliás, nós quando acabamos essa viagem, prometemos a nós próprios que passado 10 anos iríamos voltar e que voltamos, portanto em 2017 nós voltamos à Índia.
Encontraste
e foi muito
diferenças?
Exato, era isso que eu ia dizer, foi muito interessante ver que a Índia estava a mudar, porque a verdade é que aquilo que se ouve falar de que a classe média indiana está em crescimento, que as pessoas estão a sair da pobreza e a passar a ter poder de compra e essas coisas todas, a verdade é que se via isso no terreno, vê-se isso no dia-a-dia daquele país e mesmo os próprios hábitos das pessoas vão mudando, ou seja, a Índia estava muito menos suja, muito mais organizada e, portanto, via-se que está a mudar. Quer dizer, isso para o viajante se calhar não é tão bom porque acaba por se aproximar daquilo que nós estamos mais habituados. Mas por outro lado, para as pessoas que vivem no país, acho que é muito interessante para eles e é muito bom para eles.
Carla, também partilhas da opinião do Rui? Também foi a Índia a viagem mais impactante para ti como viajante no teu currículo?
Sim, aliás, eu para mim há
podes,
o resto do mundo.
Podes desmentir
e
o Rui?
Não, eu vou já desmentir porque há outras. Não, mas para mim há o resto do mundo e há o planeta Índia. É um país que é de outro planeta e eu voltaria lá sempre. Mas eu acho que a viagem não impactante, mas mais difícil que nós já fizemos foi sem dúvida a Rota da Seda. Foi um desafio a todos os níveis. Porque era uma viagem muito longa, sempre por terra, e nós tínhamos isso bem presente, não queríamos voar, com cruzamentos de fronteiras muito desgastantes,
Portanto, recapitulando, Turquia, Irão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e China.
Sim. E havia fronteiras que estavam abertas há pouco tempo e que nós não sabíamos se íamos conseguir passar. Havia países que nós sabíamos que controlavam os lugares por onde passávamos, a hora de cruzamento da fronteira, como o Turcomenistão, que nós só tínhamos 5 dias para atravessar o país e o dia de entrada e o dia de saída contava nesses 5 dias. E depois também o facto de nós estarmos a viajar num território que não tinha muito turismo, uma grande parte das zonas, principalmente as zonas de fronteira, não estavam habituados a ver grandes estrangeiros, portanto havia sempre ali todos os dias grandes desafios, nós tivemos que aprender a gerir-nos a nós próprios, em situações em que tínhamos que tomar decisões rápidas num curto período de tempo, e isso tudo acabou por tornar a viagem difícil no terreno,
mas que
quando acabou, assim, uma satisfação de dever cumprido.
Imagino. Imagino. Mas que tipo de decisões, Carla?
Por exemplo, olha, eu estou-me a lembrar que nós, na fronteira entre o Turcomenistão e o Uzbequistão, nós queríamos ir para Bukhara, que era a cidade para onde nós queríamos chegar naquela noite, e nós sabíamos que não havia grandes hipóteses de transporte, e nós começamos a falar com os senhores da fronteira e eles ofereceram-se para nos levar na carrinha dos guardas alfandegários que também iam regressar àquela cidade nessa noite. Então pediram-nos para nos esperarmos por eles fora da zona da alfândega e nós esperamos. Só que depois, quando eles apareceram, nós entramos na carrinha e havia uma série de taxistas informais que, quando viram dois estrangeiros entrar na carrinha dos polícias, acharam que os polícias lhes estavam a tirar o negócio do dia. E então circularam a carrinha, começaram a abanar a carrinha por todos os lados e a mandar a polícia pôr-nos fora da carrinha, e nós nem acreditamos quando a polícia disse: vocês têm que sair porque eu não vos posso levar. E lá saímos nós e ficamos ali no meio do nada, entregue um bocadinho à população local, que é boa gente e que não tem mal nenhum, mas que depois nos puderam basicamente pedir o dinheiro que queriam para nós sairmos dali e que nós tivemos que estar a discutir ali durante não sei quanto tempo até arranjar um preço que considerássemos que fosse um preço justo, mas que no fim houve muitas situações destas em quase todos os cruzamentos de fronteira e ao longo da viagem que começou a criar um peso sobre nós de desafio ao longo do percurso.
Tudo isso numa região chamada Ásia Central, que foi uma região que ao longo da história foi campo de sangrentas e violentas batalhas. Isso sente-se por lá quando se viaja?
Sente-se porque, por um lado, nós podemos visitar aqueles, por exemplo, podemos visitar ruínas de cidades que foram, por exemplo, arrasadas pelas invasões dos mongóis, mas também pela própria natureza das pessoas, embora eu devo dizer que, pronto, a natureza das pessoas acho que é mais marcada pelos regimes que vieram mais recentemente, por exemplo, porque são ex-repúblicas soviéticas.
E não portanto, tanto pela história
exato, não
de beligerância.
Exato, parece-me que o modo de vida é mais marcado por os últimos 100 anos, digamos assim, embora, claro, a Rota da Seda continue a ser uma viagem fascinante no sentido em que nós percorremos o imenso continente asiático desde a Europa, não é? E conseguimos ver essa transformação gradual da cultura, das línguas, de tudo, e a própria fisionomia das pessoas, portanto, tudo muda conforme a pessoa vai avançando no terreno. A própria natureza de ser das populações também vai mudando conforme a história, claro, também das suas populações, não é?
Carla e Rui, vocês já viajam juntos há 14 anos, vivem juntos, nunca se fartaram um do outro nas viagens?
Muitas vezes.
Às vezes?
Sério?
Era isso, eu por acaso ia acrescentar um comentário ao que a Carla disse há pouco.
Diz.
Porque a Carla estava a falar daqueles momentos difíceis em que são situações de tensão, em que nós nos chateamos. E essas situações também são difíceis para a relação entre as duas pessoas, porque são situações em que a pessoa acaba por se chatear com outras pessoas, mas acaba por muitas vezes chatearmos um com o outro. Coisas tão simples, porque as pessoas, como são diferentes, não é? De personalidades diferentes, também reagem de forma diferente em situações de stress e isso depois acaba por criar situações de conflito entre as próprias pessoas.
Foi em contexto de viagem que vocês aprenderam o melhor e o pior de cada um de vós?
É verdade.
Porque... Tenho a certeza.
Sim, porque a viagem, não é? Nós o tipo de viagem, também fazemos viagem tipo lua de mel, não é? Podemos ir para as Maldivas ou podemos ir para...
Mas não fazemos, que a gente não para lá.
Sim, mas estou a dizer que podemos fazer, por exemplo, para sítios paradisíacos em que não há grande problema em termos de situações complicadas.
Onde
não é?
É tudo mais tranquilo também, e distendido.
Exato,
não é?
Claro. Muito mais tranquilo. Mas a maior parte das viagens que nós fazemos são viagens onde muitas vezes é difícil viajar. Há desafios que se põem todos os dias. E esses desafios também nos põem à prova. E ao pôr-nos à prova também leva que seja muitas vezes difícil lidar com a outra pessoa. Felizmente nós conseguimos ultrapassar tudo isso e conseguimos viajar e viver juntos e gostar um do outro depois de tantas aventuras vividas.
Isso é que...
E à espera de outras tantas.
Exato.
Muito bem, lá está a Carla, sempre muito otimista. Carla e Rui, estamos quase a chegar ao fim do mundo. Vamos fazer check-out?
Sim.
Vamos embora. Vou pedir-vos que completem as seguintes frases. Na minha mala vai sempre...
Na minha vai sempre um casaco de penas, porque eu estive quase a morrer congelada até num comboio na Tailândia por causa do ar-condicionado.
Mesmo que viaje para um país que fique na linha do Equador?
Mesmo. Vai sempre um casaco de penas. Aliás, porque eu de certeza que vou subir uma montanha.
Ah, Rui.
Na minha vai sempre um livro, porque mesmo em qualquer país do mundo eu preciso sempre de um tempo só para mim.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi?
Eu penso que foi o do Turcomenistão. Foi quando fizemos a Rota da Seda e também quando fizemos o Rally Mongol, portanto já lá estivemos duas vezes, é extremamente difícil obter esse carimbo. Nós, quando fizemos a Rota da Seda, tivemos que combinar com uma embaixada em Viena, depois acabamos por levantar o visto em Teherão e foi uma aventura, só a aventura de conseguir o visto para entrar no país merecia quase um capítulo de um livro.
Mas conseguiram, finalmente. A
viagem,
com mais peripécias que realizaram até hoje?
Eu acho que foi o Equador. Fomos
o Equador,
presos.
O país Equador.
O país, sim. Fomos presos no Equador, ainda estávamos há menos de 24 horas lá.
Então?
Achavam que nós éramos imigrantes ilegais, então fomos detidos pela polícia, fomos levados assim para um subúrbio. No meio disto tudo nós achávamos que estávamos a ser raptados por traficantes de droga, estávamos quase a tentar subornar as polícias, porque eles estavam à paisana, quase a entregar-lhe a máquina fotográfica, quando entretanto vimos um edifício gigantesco a dizer Polícia de Imigração, e nós olhamos um para o outro e rimos e pensamos, afinal vamos só ser presos.
Só.
Foi assim mesmo um stress. Passado 2 dias tivemos um acidente numa carrinha que capotou, nós íamos subir um vulcão, e ela capotou, íamos na pick-up na parte de trás, tivemos que saltar os dois em pleno andamento e conseguimos safar-nos sem nenhum qualquer ferimento. Nesse mesmo dia a subir o vulcão, quando vínhamos para baixo apanhamos uma tempestade incrível, ficamos atolhados em cinzas vulcânicas, sei lá, esse foi umas a seguir às outras. Depois fomos subir o vulcão ativo mais alto do mundo, que é o Cotopaxi, também no Equador, também achávamos que íamos morrer, porque eu tenho vertigens e fiquei praticamente em pânico a atravessar uma crevasse, a fazer uma... Não era uma crevasse, era um seraco, uma parede glaciar, a fazer escalada sobre o gelo. Bem, foi assim, foi um rol de aventuras. Essa é que dava o resto do livro.
Muito bem. Equador, então o sítio onde já viveram mais peripécias. A refeição mais estranha que comeram?
Olha, a refeição mais estranha que comemos foi praticamente não comer nada durante uma semana.
Onde é que foi isso?
Isso foi na Papua Nova Guiné. Nós na Papua Nova Guiné fizemos uma coisa que praticamente não tinha sido feita, ou seja, nós contratamos os serviços de um guia local que conhecemos na internet e queríamos fazer, nós íamos atravessar a fronteira da Papua Indonésia para a Papua Nova Guiné, que divide, é uma ilha dividida basicamente a meio.
Onde há tribos canibais, não é?
Exatamente.
Exatamente.
Portanto, onde vocês podem acabar por ser a refeição. Enfim, é uma imagem muito negra.
Mas é uma...
Eu acho que esteve por um fio.
Foi?
Eu sou otimista.
A verdade é que nós descemos portanto, queríamos descer um rio de barco, portanto, numa canoa, tipo uma canoa, e descemos esse rio durante vários dias, onde passamos por zonas onde havia aldeias, mesmo junto ao rio, havia aldeias onde muitas pessoas nunca tinham visto, principalmente crianças, nunca tinham visto uma pessoa branca. Portanto, eles olhavam para nós como se nós fôssemos completos extraterrestres. Foi uma viagem fascinante, mas em termos de comida foi realmente um episódio, vários episódios de terror, porque, por exemplo, na primeira noite ofereceram-nos, por exemplo, piranhas, que eles pescavam no rio. No segundo almoço ofereceram-nos, por exemplo, um roedor, portanto, tipo uma ratazana enorme que eles tinham grelhado.
Tudo do melhor.
Tudo do melhor, ou seja, nós estávamos
proteína
de tal forma
rica.
Exato, nós naqueles 7 dias nós emagrecemos bastante.
A recordação de viagem mais cara?
Olha, eu diria que foram os bilhetes da volta ao mundo para o Pacífico. Claro. Nós tenho cá imprimidos.
Muito bem. E gostavam de viajar com?
É uma pessoa. Eu escolhia, se calhar, o Ricardo Araújo Pereira. Eu gosto muito de pessoas que se riam das desgraças que nos acontecem. E quando as coisas correm mal. E o sentido do humor é uma qualidade realmente que eu aprecio.
Muito bem. Rui, e tu?
Olha, eu vou escolher uma figura histórica. Eu gostava de viajar com Fernando Magalhães. Ou seja, gostava de conhecer essa figura, gostava de perceber o que é que eles sentiram naquela altura, e nós, quando fizemos a Volta ao Mundo, foi muito com base, inspirados na figura de Fernão Magalhães, que infelizmente não chegou ao fim da sua viagem, mas e até visitamos alguns lugares onde ele passou e o lugar onde ele foi morto, nas Filipinas, e portanto, se pudesse, gostava de viajar com o Fernão Magalhães.
Muito bem, agora sim, chegamos ao fim do mundo. Qual foi a música que escolheram para fechar o programa desta semana?
Chama-se On My Way e é dos Melodic.
E porquê esta música?
Epá, porque nós gostamos de ir on my way. À nossa maneira, um bocadinho assim.
Muito bem.
Mas gostamos é de ir.
On My Way dos britânicos da Melódico, no fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana. Carla e Rui, muito obrigado por terem vindo às conversas do Fim do Mundo e muito obrigado pela partilha. Gostei
obrigado
muito.
Obrigado a nós.
Obrigado. Obrigado a nós.
Estamos de regresso na próxima semana. Boas viagens. Found an open door.
I'm on my way.
And think of love once more.
I'm on my way.
Precious time on your own. See more than you care to say. And the mist falls away. I left the crowded shore.
I'm on my way.
I wrestled out once more.
I'm on my way.
These precious times on your own. Certain as the day and the mist falls away. I'm on my way.
At times I've tried to feel with the thoughts I try to steal. Left forgotten light, your love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.